Dia Internacional das Pessoas Idosas e Dia Nacional do Idoso. Especialista comenta direitos da população idosa. Sabe quem é? É a coordenadora do curso de Direito da Faculdade Anhanguera, a doutora Lívia Medeiros. Seja bem-vinda à Rádio Nacional. Uma boa tarde.
Boa tarde, Luciano. Muito obrigada. É um prazer estar com vocês nessa tarde. Para a gente tratar de um
prazer
tema
é
tão
nosso.
Importante dentro da nossa sociedade. Aqueles que hoje já estão, com certeza, na melhor idade.
Nós temos o Dia Internacional das Pessoas Idosas e o Dia Nacional do Idoso, de acordo com a nossa legislação. Qual é, digamos, o principal direito que o idoso tem?
É importante a gente destacar que um dia, né, hoje, 1º de outubro, o Dia Internacional do Idoso, ele foi criado pela ONU para a gente resguardar a sociedade mundial aos direitos do idoso. Se nós pensarmos assim, qual é o direito mais importante para essa população, com certeza é um direito a uma vida digna, um envelhecimento digno, ao ter o seu patrimônio resguardado, as suas liberdades, direito ao acesso à saúde. Esses são direitos fundamentais que essa população, com certeza, precisa e deve ser resguardado sempre.
Perfeito. São Paulo, Anchieta Filho.
Boa tarde, doutora Lívia.
Muitíssimo boa tarde.
Eu queria começar a entrevista não falando de legislação, mas eu queria perguntar à senhora se a questão do respeito ao idoso também é cultural, é comportamental. Como é que o brasileiro enxerga essa questão?
Eu acredito que nós estamos num momento de mudança de cultura dentro do nosso país. Veja, a nossa população envelheceu e essa é uma realidade. Então, todas as políticas públicas relacionadas a esse grupo estão mudando, avançou o nosso Estatuto do Idoso. É uma legislação extremamente moderna dentro do mundo e tudo isso vem corroborando para essa mudança na cultura. Então, eu acredito que hoje, em 2021, esses idosos são muito mais respeitados do que anteriormente. É claro que, após a pandemia, a gente teve um aumento muito grande com o número de violência doméstica com essa população, que nos deixa muito tristes. Porque essa população, acredito que foi uma das que mais sofreram com o isolamento social, a falta de visita, né, dos seus entes queridos. Mas eu acredito que, além desses números, essa mudança cultural tem chegado para os brasileiros, sim.
Em termos, assim, de legislação, a senhora disse que o Estatuto Brasileiro é avançado, é moderno, mas existe alguma legislação de respeito ao idoso no mundo que seria referência?
Olha, a legislação francesa ela é sempre uma referência. E a ONU, quando o Estatuto foi criado, foi muito baseado no francês. Então, se a gente pensar nessa referência, seriam eles, com certeza.
Muito obrigado, doutora. Luciano Barroso.
Doutora, onde o idoso pode buscar mais informações para que ele possa ficar atualizado com relação aos seus direitos?
Nós temos hoje um disque para ouvir, né, receber essas denúncias, tanto dessas situações de vagas, quanto de situações de crimes cometidos contra o idoso em relação ao seu patrimônio. Nós temos lutado muito contra essas situações, mas você que nos ouve nessa tarde, em São Paulo, em Brasília, quase no Brasil todo, se você está passando por alguma situação de violência doméstica, você que é idoso, de violência física, de violência psíquica, emocional, de violência patrimonial, se algum dos seus filhos, algum dos seus netos pegou o seu cartão e não lhe devolve, você pode, nesse momento, ligar no Disque 100 e realizar essa denúncia. E você pode também, pelo WhatsApp, no número 61 99 65 65 008, pedir ajuda se uma dessas situações estiver ocorrendo com você.
Vamos ao Rio de Janeiro agora com Luciana Vale.
Obrigada, Luciano Barroso. Doutora Lívia, boa tarde.
Muito boa tarde.
Doutora Lívia, falando um pouquinho agora da questão do idoso e que faz uso dos planos de saúde, os reajustes abusivos dos planos de saúde, como é que a gente consegue proteger uma população tão vulnerável, né, que tem as suas aposentadorias já tão desgastadas, né, muitos até assumindo o orçamento inteiro de uma casa e que quase sempre são aí, né, extorquidos por cláusulas abusivas de planos. O Brasil está avançando nessa questão, nós temos uma agência reguladora, a ANS, mas parece que é uma prática permanente, né?
Infelizmente, é uma prática que a gente vê quase que diária isso acontecendo. Quando a gente fala de contrato de adesão, parece que as cláusulas abusivas são inerentes a esses tipos de contrato, infelizmente. E essa população realmente é muito sofrida quanto a esse aspecto. Então, nessa tarde, eu quero dizer para vocês, se vocês sofreram um reajuste que, no seu entender, é um reajuste muito alto para a sua condição, procure, seja um advogado particular, seja a Defensoria Pública dos Estados, da União, que esses profissionais, com certeza, irão auxiliá-los em demandas judiciais para conseguir frear, parar essas situações.
Ainda sobre essa questão da saúde, doutora Lívia, quando a gente percebe também a falta de prioridade, né, que deveria se dar aos nossos doentes, aqueles que precisam realmente de leitos de internação nos hospitais públicos, o que resta a fazer?
O caos da saúde pública num momento pandêmico ou pós-pandêmico é algo que nos deixou, assim, paralisados. Como é que um país dessa magnitude, com um Estado desse tamanho, deixa a saúde pública precarizada, os hospitais lotados, faltar oxigênio? Você imagina o que é isso, eu precisar do ar e não ter. Esse é o Estado em que nós estamos. Então, se você hoje precisa de um leito, precisa de um acesso e não consegue isso pelas vias administrativas, é isso que o nosso Estado precisa oferecer, mas se você não consegue, a minha sugestão é, igualmente, procure um profissional, procure um advogado, existem medidas, caminhos, remédios judiciais que podem, e que a gente tem conseguido aqui em Brasília, em média, a liminar tem saído em uma hora, duas horas após o protocolo, para que venha a intervenção judicial e consiga oferecer esses leitos para essa população.
Doutora Lívia, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu retorno com Luciano Barroso.
A senhora é coordenadora do curso de Direito da faculdade. O que passa para os alunos, né? O que a coordenação ou a faculdade, qual é o conteúdo para os alunos com relação às pessoas mais idosas? Não só com relação ao conteúdo da lei, da legislação, mas o que se ensina também com relação aos idosos?
Nós temos uma preocupação muito grande com essa população, como eu disse anteriormente. No meu papel de coordenadora do curso de Direito da Faculdade de Anhanguera de Brasília, pensando no futuro desses profissionais, como eles vão estar inseridos no mercado, além da gente ter essa disciplina dentro da matriz curricular desses alunos, nós sempre fazemos ações para que eles possam ter esse contato com os idosos. Então, ações dentro do lar dos velhinhos, normalmente muito mais na área previdenciária, que eles precisam de, muitos lá estão sem o benefício previdenciário. Então, ações para que eles possam ter esse direito previdenciário, liminares de saúde, quando precisam de um leito, de uma vaga. A gente já fez cartilha para o idoso, para sensibilizar essa população de quais direitos eles têm. Muitas vezes, infelizmente, eles não sabem quais são esses direitos. Então, essa ação também já foi desenvolvida. E, assim, ações muito felizes, porque é uma população incrível que trabalhou muito por esse país e que merece todo o nosso respeito e toda a nossa atenção.
Com certeza. Anchieta, mais alguma coisa? Posso encerrar?
Doutora Lívia, a questão trabalhista que a senhora domina bem, o idoso sofre problemas nessa questão?
Quando a gente pensa hoje no idoso, em 2021, normalmente o que acontece com ele, gente? Muitos deles ali após a reforma previdenciária, a aposentadoria ficou algo muito difícil. E além disso, aquilo que eles recebem de aposentadoria não comportam as suas despesas. Então, a maioria dessa população ali, 60, 70, até próximo também de 80, eles se aposentam e continuam trabalhando. E aí, como isso se dá? Essa é a grande dificuldade dessa inserção. Mas eu posso ser aposentado e continuar trabalhando? E como é que fica essas questões trabalhistas? Então, normalmente, essas pessoas estão vivendo essas situações, sim, e muitas vezes acabam contribuindo duas vezes para o INSS por falta de conhecimento. E várias outras situações também acontecem com essa população.
Muito obrigado, doutora. Luciano.
Professora, vou agradecer a senhora pela participação aqui no nosso programa, trazendo um pouco mais de esclarecimento sobre essa questão dos idosos, que é tão importante. Uma boa tarde, a senhora.
Muitíssimo boa tarde, eu agradeço a oportunidade e feliz dia do idoso para toda essa população com a qual eu tenho muito respeito e admiração. O que vocês precisarem, quando precisarem, não tenham medo de buscar os direitos, não tenham medo de se informar, de ligar. Se vocês estiverem passando por qualquer tipo de violência nesse momento, Disque 100 e peçam ajuda, peçam auxílio, que com certeza um profissional irá atendê-los.